Repórter, jornalismo na velocidade da notícia. Apresentação, Renato Ribeiro.
Nordeste FM, a mais ouvida de Feira. 6:09. Este é o programa Rádio Repórter Nordeste FM. Meus amigos, nós estamos agora com o Dr. Rodrigo Serapião, médico urologista, e a gente vai falar de um assunto bem importante aqui, eu acho que a gente abordou em outras oportunidades, falar sobre transplante aqui em Feira de Santana. E nós temos médicos altamente comprometidos na cidade, pessoas que buscam salvar vidas a todo instante, independente desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Dr. Rodrigo é um desses médicos, ele representa muito bem o Dr. Rodrigo Serapião. E vou primeiro contar a história antes de entrar com o Dr. Rodrigo. O mesmo paciente foi replantado, né? Retransplantado, é isso mesmo que chama, né? No Hospital Dom Pedro. Gerente comercial Valdenei Ramos de Lima fez o primeiro transplante em 1995 no Hospital Dom Pedro de Alcântara, na Santa Casa. Foi um dos primeiros pacientes a ser transplantado em Feira de Santana. Na ocasião, o irmão doou o rim. Ele ficou em acompanhamento ambulatorial por 25 anos, mas começou a ter complicações e necessitava começar logo a fazer hemodiálise. No último dia 27/7, agora, graças a uma irmã que fez a doação, ele foi retransplantado no mesmo hospital 25 anos depois. O paciente teve alta médica no dia 3, né? Isso então é uma história de vitória, né, que a gente pode contar. Doutor Rodrigo, essa é uma de tantas histórias de sucesso que vocês têm tido para salvar vidas, né? E a gente sabe do esforço que vocês têm tido, ainda mais no momento desse de pandemia, né? Tudo bem, doutor Rodrigo? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco da plataforma Zoom, batendo um papo com o nosso público. Tudo bem?
Oi, Renato. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. E falando desse caso aí, é uma história emblemática, né? Bonita. A gente vê um paciente durante 25 anos com o rim funcionando da sua, do seu irmão, e depois desse período, quando o rim começava a apresentar sinais de falha, a outra irmã resolveu doar, e ele colocou e o rim saiu funcionando, e o paciente praticamente não fez diálise, né? Ele não fez diálise, a gente conseguiu transplantar ele antes de ele ir para diálise. E o mais bonito desse caso, né, é um dos detalhes que a gente conversa pouco, é o seguinte, é que o mais bonito é se você olhar para esse paciente, eu acho que se você conversar com ele, se você conhecer, quem conhece fica encantado de como ele é bem fisicamente. E aí a gente entende o transplante de uma forma mais fácil. Basta você olhar um paciente que fez transplante e você olhar um paciente que está há 25 anos em diálise, você pode procurar. 25 anos em diálise, pouquíssimos pacientes estão, porque a mortalidade na diálise é em torno de 20% ao ano, né, de 15% a 20% ao ano, a mortalidade alta, e com transplante é 2%. Mas, não falando só em mortalidade, em qualidade de vida, se você comparar este paciente com um paciente que passou o mesmo período fazendo alguma outra terapia que não transplante, como hemodiálise ou diálise peritoneal, você vai ver, a diferença é clara, e a gente vê como o transplante é um benefício para o paciente.
É verdade. Doutor Rodrigo, esse paciente é um exemplo que o senhor deu aqui. Como é que estão os outros transplantes aqui em Feira de Santana? O senhor deu esse exemplo muito bom, um exemplo de sucesso, de renovação de vida, que esse paciente poderia ter tido uma outra trajetória. Mas graças ao empenho de vocês, nós temos uma história de sucesso para contar. Mas e os outros transplantes? Como é que está nesse momento de pandemia? Vocês continuam com a política lá no Hospital Santa Casa de Misericórdia, Hospital Dom Pedro de Alcântara, fazendo os transplantes?
Bem, no primeiro momento, né, só para contextualizar, todo paciente que faz um transplante, ou que fez um transplante, ele precisa tomar medicações o resto da vida. Essas medicações, as defesas do organismo, né, são imunossupressores, diminuem um pouco as defesas do organismo, e inicialmente pensava-se que pela presença do Covid. Diante desse raciocínio lógico, empírico, que nós tivemos imediatamente ao início da pandemia, houve uma suspensão, né, de todos os transplantes. Foi uma decisão tomada porque a gente não sabia o que estava acontecendo e a gente não poderia imputar isso ao paciente, esse risco. Começamos a ter reuniões científicas com vários colaboradores de todo o Brasil, com vários colegas, com vários serviços. Pegamos experiências feitas fora do Brasil também e começamos a entender o que a doença parece que não tinha essa predileção tão grande para os pacientes que estavam fazendo o uso das medicações imunossupressoras. E retomamos o serviço, paramos durante um período curto, mas retomamos as atividades do transplante. O que acontece é que o ritmo de transplante realmente caiu bastante, porque sem doação não há transplante. E o que acontece bastante, porque realmente não se pode pegar um órgão de uma pessoa que tem o COVID, né, ou que a gente tenha dúvida, e colocar uma pessoa sem o COVID. Então ficou nessa dúvida. Então nós tivemos que criar protocolos, criar mecanismos, entender a doença, procurar exames, para que a gente pudesse dar o máximo de segurança possível para o paciente
Realmente é desafiador esse momento, não é isso, doutor Rodrigo?
Por outro lado, sim, o paciente que está em hemodiálise também é um paciente, um problema que, se a gente transportar, era risco. Exatamente, foi um momento de decisões extremamente difíceis, né? Mas hoje nós voltamos a realizar os transplantes na Santa Casa com toda a segurança, no caso de doadores vivos, né? Como esse caso aí que a gente citou, e para os transplantes de doador falecido, todos os órgãos os doadores são testados para COVID antes da gente fazer a doação.
Claro, isso é muito importante. Só pedir desculpas que a gente está com um pouquinho de instabilidade, mas a gente está conversando aqui para respeitar o distanciamento social, penso que explicar para o nosso público, ele está num local, eu estou em outro aqui através do aplicativo Zoom, tá bom, gente? Mas a gente, dentro do possível, está passando aqui a nossa mensagem também para o público ouvinte aqui do programa Rádio Repórter Nordeste FM, mas o importante é que vocês não pararam, né? Estão seguindo esses protocolos e tem que ressaltar esse desafio nesse exato momento, né? Isso, eu conversava com o senhor antes dessa entrevista, sobre essa pandemia, a visão dos médicos também, porque a gente não sabe para onde vai nem como vai, cria uma série de dificuldades, não só para vocês, como para toda uma sociedade. Vocês estavam fazendo um trabalho belíssimo aí de transplantes em Feira de Santana, é um trabalho de referência em todo o estado, estavam, não estão fazendo, na verdade, não é isso? Agora, seguindo protocolos mais rígidos, né, exigentes. Imagina que situação que a gente vive, vocês seguindo isso, a gente seguindo também no nosso trabalho. Mas é vida que segue, não é isso, doutor Rodrigo?
Sem dúvida, Renato. Eu acho que o papel principal do médico nesse momento é não transmitir pânico, né? O médico não foi feito, ele não é feito, ele não é treinado, ele não é produzido para produzir pânico. Ele é produzido para levar calma, para levar tranquilidade, para levar notícias tranquilas e acalmar a sociedade. Nós não podemos, nós temos que tomar as medidas, mas nós temos que tirar o pânico da nossa sociedade. Esse é que eu acho que deve ser o belo trabalho médico. O médico, ele foi feito para isso. Já enfrentamos várias pandemias, já enfrentamos problemas graves durante toda a história da humanidade. Então, não é esse momento agora que nós vamos mudar a forma de tratar. Vamos tomar os cuidados, mas temos que passar a toda a população tranquilidade, calma, não podemos causar um clima bélico, né? Máscarazinha, lavar a mão, utilizar o álcool em gel, tudo isso entendendo que não é uma guerra, né? Eu noto muita agressividade, né, hoje na sociedade. Eu particularmente venho sofrendo um pouco com isso, porque não precisa disso tudo, tá? Nós temos que passar as coisas, mas com suavidade, com tranquilidade, para que tudo chegue da melhor maneira possível e que a gente consiga conviver harmonicamente.
Com certeza, e tomando cuidado, é claro, né, que as pessoas precisam ter essa consciência. Eu vejo que tem muita gente apavorada e, ao mesmo tempo, muita gente que é displicente, negligente, acha que é uma gripezinha, e na verdade não é uma gripezinha. Tem que se tomar todo o cuidado, né, e se respeitar os protocolos. As pessoas, nós, por exemplo, eu sou amigo de Rodrigo, mas não significa que eu precisava estar lá pessoalmente com ele, fazendo a entrevista, e eu estou tomando cuidado, ele também está tomando cuidado, né? Eu sei que essa consciência cidadã é necessária, gente. Vem aí o Dia dos Pais. Quem não quer dar um abraço no seu pai no próximo domingo, não é verdade? Só que todos os papais, no meu caso, o Rodrigo também, o pai dele também, né, é idoso. Então, a gente tem que pensar, não dá para chegar lá e abraçar o pai, por incrível que pareça. Ele é médico, está atuando, a gente está mantendo contato com outras pessoas. Aí vem o lado sentimental. Gente, vamos fazer o quê? Hoje eu vi uma entrevista na Rede Bahia, o pessoal abraçando, né, o pessoal de abrigo, com aquele plástico e tudo. E a gente tem que se adaptando às situações, né? É isso que vocês estão fazendo o tempo todo, não é isso, doutor Rodrigo?
Sem dúvida, a gente não pode esquecer que estamos com uma doença traiçoeira, uma doença grave, uma doença altamente contagiosa, e que temos que tomar os cuidados. Isso aí temos que fazer desta forma, né? E isso até em respeito às pessoas que mais são suscetíveis a essa enfermidade, que são justamente os idosos, né? As pessoas obesas, as pessoas com outras comorbidades. A gente tem que ter esse cuidado com esses indivíduos. E, ao mesmo tempo, o desafio é imenso, porque, ao mesmo tempo, a vida tem que seguir. Nós temos que manter as nossas atividades. Então, esse é uma situação super complexa para quem está administrando a cidade, para quem está trabalhando, para os médicos, para a população geral. Estamos passando uma prova de fogo, mas vamos nos sair bem. Vai dar tudo certo no final.
Com certeza. Falando ainda, voltando para o transplante, que eu sei que você representa uma equipe operosa, uma equipe muito, digamos assim, proativa. Eu queria saber se tem números aqui em Feira de Santana, esse ano, quantos já foram transplantados aqui em Feira de Santana. O trabalho que especificamente a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Dom Pedro, tem feito, que é um trabalho diferenciado, que acaba sendo destaque não só na Bahia, como no Brasil, da última entrevista que nós fizemos. Queria saber, é o transplante de rim, que é o mais feito hoje? É isso mesmo?
É isso. Hoje na Santa Casa a gente tem um programa de transplante e doação de órgãos que a gente tenta evoluir com ele, né? E onde nós estamos? Nós temos agora, de 2015, porque nós passamos basicamente 17 anos, né, sem fazer transplantes na cidade. Então, desde que nós voltamos em 2015, nós realizamos 237 transplantes até o momento. Né, 237, quarta-feira agora fizemos 238, ontem fizemos o último agora na quarta-feira, 238 transplantes. Este ano nós estamos com 36 transplantes, é um número um pouco abaixo do que foi o ano passado, mas justificado claramente pela pandemia, porque nós íamos com um aumento anual em torno de 30% do número de transplantes. Então, nós fizemos 60 ano passado, 60 e pouco, nós estávamos na esperança de ter feito esse ano, chegarmos perto de 75, 80 transplantes. Infelizmente, não vamos conseguir, e porque realmente a pandemia nos freou nesse momento. E outro programa importante que nós estávamos fazendo, que era o programa de doação de órgãos, também sofreu um baque grande, né, maior ainda do que o transplante. E também o programa de desenvolvimento de transplante cardíaco na Santa Casa, que estava de vento em popa, e nós estávamos com a esperança de transplantar esse ano em junho, mas infelizmente não foi possível. Estamos retomando agora as atividades do ponto de vista de treinamento de equipe, de organização de serviço, para que a gente possa, assim que tivermos a segurança, né, necessária, que a gente possa retomar com esse trabalho. Então, é esse o foco. Estamos tentando crescer com o transplante e tentar colocar nos próximos 2 a 3 anos duas ou três modalidades novas de transplantes na cidade. É esse o foco do serviço de transplantes da casa.
Pô, que bom, né, que vocês estão com essa política. Doutor Rodrigo, com essa situação da pandemia do Covid-19, como é que vocês estão de leitos de UTI aqui na cidade? Assim, o senhor que acompanha de perto essa política de transplantes na cidade, esses leitos chegaram, por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia hoje. Dá para a gente ficar numa situação mais confortável aqui em Feira de Santana hoje, diante, porque foi uma das maiores preocupações quando começou a pandemia, né? E hoje nós temos mais leitos disponíveis aqui em Feira de Santana, a maioria deles exclusivos aí para o Covid-19. Será que a gente pode ter a expectativa, esperança, que esses leitos eles ficam disponíveis depois da pandemia, talvez, ou não? É o que a gente deseja, né? Não sei se será possível. Como é que está a situação lá na Santa Casa de Misericórdia? Explica pra gente.
Bem, antes da pandemia, nós tínhamos ido até o governo federal e tínhamos pleiteado uma UTI só para o transplante. Nós tínhamos ido lá, nós mostramos um projeto, eu levei pessoalmente o projeto em uma comitiva que foi daqui da Santa Casa de Feira de Santana, nós fomos lá levar para o transplante. Então a gente via essa necessidade de levar essa UTI, porque a gente estava crescendo muito em número de transplantes, e o problema de leitos de UTI sempre foi uma questão muito séria para aqui, para a gente na Bahia, né? Com a Covid, era o que a gente vinha conversando um pouquinho antes da entrevista. Acontece que todo mal, Renato, ele tem, né? Ele tem, toda situação, ela tem o seu lado positivo. Você imagina que o Clériston Andrade hoje conseguiu 40 leitos novos de UTI. Imagina que a Santa Casa de Misericórdia vai colocar mais 10 leitos de UTI, fora esses que a gente tinha pedido do transplante, e que o Hospital de Campanha também está aí com a quantidade de leitos de UTI, que eu não me engano são 8 ou 10, eu não sei, mas que vem funcionando. O que a gente espera é que esse legado fique para a cidade de Feira de Santana. A gente viu, o Covid mostrou, né, com toda a divulgação mundial que ele apresentou, ele mostrou e ele deixou claro a necessidade de leitos de UTI em todas as regiões. E quando a gente imagina que sempre tivemos UTI lotadas, UTI sempre foram lotadas, para operar um paciente ter um leito de UTI sempre foi difícil na nossa cidade, no nosso estado, né? E você vê que por conta de uma pandemia a gente conseguiu expandir tanto os leitos de UTI. Isso para mim é o ponto positivo, que nós vamos ter esse legado que vai ficar aí, que a gente vai entender que quando se tem desejo, se tem, que tem recurso para resolver o problema, basta apenas de vontade política e de desejo. E eu acho que a situação, quando essa pandemia realmente estiver absolutamente controlada, eu tenho uma absoluta certeza, na verdade, né? É o meu desejo, mas eu acho que vai ficar todo esse legado aí e que nós vamos ter uma saúde muito mais próspera, né, para toda a população. Então eu estou com essa expectativa, né?
Que bom, graças a Deus, né? Porque a gente sabe que é uma situação desafiadora e os médicos, alguns médicos sentem na pele isso aí, porque às vezes não podem nem ver sua família e tudo, na dedicação, no atendimento a pacientes com Covid-19. Às vezes são amigos que a gente descobre que estão ali entre a vida e a morte. Para vocês, eu não sei, vocês são mais preparados do que a gente emocionalmente para passar por situações como essa, não é isso? Mas mesmo assim, quando se trata às vezes de um amigo que você sabe, até um colega médico, né? A gente sabe que vocês perderam aqui em Feira de Santana, colega médicos também. É um momento difícil, não é isso, doutor Rodrigo? Porque inevitavelmente a gente tem que comentar, a gente vinha falando aqui de transplante, mas tem que falar do Covid-19 também, como lidar com isso, enfermeiros, médicos, porque cada vez que se perde uma pessoa é como se a gente tivesse mais difícil chegar no final da nossa caminhada, né?
Ah, é duríssimo para todos. Eu particularmente, minha relação com o doutor Benício era muito próxima. Sim. Nós operávamos toda quinta-feira no mesmo horário dentro do hospital e ali aproveitávamos e conversávamos muito. Toda quinta-feira pela manhã ele me brindava com seu conhecimento, com sua delicadeza, com sua doçura e com sua inteligência. E foi um baque muito grande para todos nós que estamos ali. Com certeza nós sofremos muito. Estamos passando por uma fase extremamente dura para todo mundo. Nós não deixamos de ser humanos, por sermos médicos, temos o coraçãozinho um pouco duro pela rotina do dia a dia, mas com certeza estamos todos muito alterados do ponto de vista emocional, estamos passando um momento duro. Mas o transplante é vida que segue, né? E é combustível novo. Quando a gente vê um caso como esse, quando a gente vê pacientes operados e tendo sucesso, e levantando e trabalhando, nós nos enchemos de energia e de conforto, né, para que a gente possa seguir adiante, porque vai passar e logo, logo nós vamos voltar ao normal e vamos voltar melhores ainda do que éramos. Com certeza, estamos passando por uma guerra. Isso. E toda a sociedade, depois de uma guerra, ela se torna melhor. Eu não tenho dúvida. Nós vamos nos tornar melhores.
Rodrigo, quem tem outras patologias, a gente está sempre alertando as pessoas, fazendo entrevista com os médicos, porque as pessoas estão meio temerosas, não querem nem para o consultório, né? Você como urologista, qual a recomendação que você passa para essas pessoas? Tem pessoas que fazem um check-up, o necessário, né? Você passa uma determinada idade, fazer check-up todo ano, pela mesma vez por ano, você tem que ver como é que está a situação. Só que a turma está com medo de ir para o médico. Qual a mensagem que você passa para as pessoas nesse exato momento? Porque não se pode deixar de fazer exames básicos, principalmente quem tem qualquer tipo de comorbidade, seja cardíaca, urológica, enfim, qualquer tipo de doença, a pessoa precisa fazer um acompanhamento e saber como é que está, né? Isso, pessoas são diabéticas, hipertensas, enfim, queria que você desse uma geral aí e alertasse a nossa comunidade, o público que está nos ouvindo nesse momento aqui no programa Rádio Repórter.
Bom, esse é um ponto extremamente importante. O que acontece, Renato, o que aconteceu, o que está acontecendo, é realmente isso que você falou. As pessoas estão com um medo imenso de vir. Para você ter uma noção, lá no UNACOM, que é a unidade que a gente faz a parte oncológica, né? Eu particularmente faço a parte da urologia oncológica lá, nós tínhamos em torno de 20 a 25 atendimentos por dia, por turno, e não dava conta de resolver o problema, porque ia chegando gente, e a gente tentava ali adequar as pessoas. Esse movimento caiu para menos de 30%, ou seja, as pessoas que têm câncer estão com medo de ir ao hospital, e eu sei que depois essa demanda reprimida ela vai aparecer, e nós vamos ter um problema grave de boom, um boom de pessoas, né, com enfermidades graves, e que estão protelando o tratamento. É, eu, particularmente, recomendo que essas pessoas que têm doenças graves, doenças progressivas e que são letais, que elas continuem procurando o tratamento, tomando os devidos cuidados, né? E que quem puder fazer seu acompanhamento e seu tratamento por teleconsulta, né, videoconferência, essas coisas que vão fazendo, está autorizado, os médicos todos tomaram, a grande maioria tomou suas condutas lá, inclusive no nosso ambulatório do transplante, nós estamos fazendo tudo que a gente pode, porque acredite, os pacientes que eram transplantados não estavam indo para a consulta com medo do Covid, e aí a gente começou a ter problemas graves de pacientes rejeitando órgão e isso virando realmente uma bola de neve. Então, imediatamente, a gente procurou dar esses pacientes o atendimento, entrou em contato com o médico da cidade deles, tentou dar um jeito que a gente pudesse, de alguma forma, dar assistência a essas pessoas, né? Então, pacientes com doenças graves que precisam ser controladas e acompanhadas de perto, elas precisam entender que a vida vai seguir, que a doença não vai parar por conta da pandemia, e a gente tem que procurar, claro, tomando os devidos cuidados, tem que procurar fazer esse acompanhamento, porque é uma situação em que a gente se encontra entre a cruz e a espada, né? Verdade. Se a gente não for, a doença vem, e se a gente for, talvez a gente se encontre com outra doença lá na frente. Eu entendo perfeitamente esse dilema, mas se tem que tomar uma conduta e tem que ir para frente, porque a gente precisa continuar tocando esse barco aí. Não temos só o Covid, temos muitas enfermidades letais e a gente precisa estar trabalhando com isso aí.
Com certeza. Doutor Rodrigo, quero mandar um abraço para o senhor, para toda a equipe médica da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Dom Pedro de Alcântara, seja esse abraço a Sandra Pérez da administração, a Linéa Fernandes, que faz assessoria de comunicação, enfim, parabenizar sempre vocês, que vocês fazem um belíssimo trabalho para salvar vidas, que tem pessoas que chegam sem esperança nenhuma, porque quem precisa de um transplante chega no desespero para procurar vocês, né? Nem sabe quantos dias vai viver, e de repente vocês dão essa esperança de vida, vocês é um renascimento para quem faz um transplante. Então, se não tivesse gente comprometida como vocês, seria muito difícil para essas pessoas. Então, eu tenho certeza que nesse momento, esse agradecimento, eu estou fazendo em nome dessas pessoas que são salvas pelas mãos de vocês, né? Pelo empenho de vocês. Eu sei que não é fácil fazer transplante, não é só aqui em qualquer lugar. E agora, especificamente, está mais desafiador ainda por causa do Covid-19. Forte abraço, amigo, sucesso, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Eu sei que outros médicos também são pessoas que merecem nosso respeito, a nossa consideração, porque fazem jus a esse elogio. Por isso que eu estou falando aqui, e é necessário que se tenha a todo instante esse tipo de reconhecimento pelo empenho que vocês têm.
Sem dúvida, eu quero te até aproveitar também e mandar um agradecimento enorme em meu nome para todos da equipe multidisciplinar que fazem parte do transplante. E eu vou lhe dizer, Renato, que eu fiquei impressionado com o comprometimento, com o compromisso que essa equipe mostrou. Os enfermeiros, a turma da assistente social, os técnicos de enfermagem, o pessoal que faz a limpeza da nossa área do transplante, os colegas médicos... foram de uma presteza, de uma solidariedade, de um compromisso tão intenso que a gente, mesmo em uma época dura como foi essa agora para o nosso serviço, a gente tirou aí uma lição importante e estamos muito mais entusiasmados e preparados para o que vem pela frente. Tenho certeza. Depois você me cobre isso aqui, e no próximo ano, quando isso acabar, nós vamos bater o recorde de transplante na cidade ano após ano, porque o que a sociedade aprendeu com essa enfermidade e vai retribuir para a própria sociedade em termos de doação de órgãos, em termos de transplante, vai ser muito bonito e nós vamos ver isso lá na frente. Pode me cobrar.
Com certeza. Amigo, forte abraço para você, sucesso. Antecipadamente, feliz Dia dos Pais para você. Tudo de bom. Você é um pai, com certeza seus filhos devem ter orgulho de você, tá certo? Tudo de bom, meu irmão. Um abraço, viu?
Tá bom, um abraço grande. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, querido. Um abraço para você. Aí ouvimos, portanto, Dr. Rodrigo Serapião, médico urologista. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, pela participação aqui no programa Rádio Repórter Nordeste FM, tá certo? Aí, portanto, essa entrevista importante que nós fizemos hoje aqui. Eu acho que a gente precisa valorizar quem faz transplante, né? Isso, Raimundo Torinho. E agora com Covid nem se fala, viu? A situação.
É verdade, né? Como ele falou com muita propriedade, o coração às vezes duro.